Olá, bom dia. Você que está ligado no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Sem perder tempo, vamos direto para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET. Quase não saiu, Mamedes. Seja bem-vindo, bom dia para você. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mamedes, que na semana passada tinha falado para a gente que ia ser uma semana tranquila em termos de clima mais seco, boa parte do Brasil, alguma chuva mais concentrada ali no sul do país e com quedas leves de temperaturas. Mas ele já está vendo mais adiante e vem por aí uma massa de ar frio que pode de novo derrubar as temperaturas. É isso, Mamedes? E qual a intensidade, qual o tamanho dessa massa de ar frio aí? Só para a gente começar a conversa, Mamedes.
Pois não, Alex, muito bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Ela é bem intensa, tá, Alex? Essa massa de ar frio, ela vai, de origem polar, é claro, ela vai derrubar mais temperatura no sul, sudeste, parte ou grande parte da região centro-oeste e também parte da região norte, inclusive ali oeste, sudoeste do Amazonas e grande parte do Acre. É claro que mais uma vez, né, neste ano, com o fenômeno friagem, e eu posso dizer que a intensidade dela é forte, não chega a ser igual àquela que aconteceu no início de julho, mas que também ela é intensa, ou seja, praticamente em um espaço de um mês para o outro aconteceu a entrada dessas massas de ar polar neste inverno aqui na América do Sul.
Mas dá para dizer que é uma massa intensa?
Posso dizer que ela é intensa, sim. Com uma intensidade menor do que aquela, mas ela é forte, sim, viu, Alex?
Muito bem. Em princípio, ela derruba temperaturas ou pode provocar geada generalizada, como a gente viu na outra, Mamedes?
Olha só, apesar que eu vou mostrar depois, tá, Alex? Ela vai provocar geada, sim, ali na região serrana do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também do Paraná. No Rio Grande do Sul está mais vulnerável a acontecer também essa geada em diversas áreas ali, exceto o litoral do Rio Grande do Sul, assim como também aí de Santa Catarina e também no Paraná. Mas ali no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai e com a Argentina, pode também acontecer essa geada. E no Mato Grosso do Sul também, vamos ficar monitorando, porque ali a gente sabe que a temperatura vai cair bastante, talvez não a ponto de formação de geada, é claro que não, mas a gente sabe que pode beliscar essa temperatura mais baixa ali na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul.
Muito bem. Bom, antes de entrar nos detalhes, né, Mamedes, saber a partir de quando, o que vai acontecer, como que ela pode atingir aí as regiões produtoras, essa massa de ar frio, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nos últimos dias, Mamedes?
Agora, deixa eu compartilhar aqui a tela com todos, né, e vamos mostrar aqui, Alex, o que aconteceu ao longo dessa semana ou desses últimos 3 dias que aconteceram, que a gente vinha comentando. Então, praticamente, a gente vê que no Brasil toda essa área central não teve chuva, se teve foi muito pontual e muito fraca, conforme vem mostrando aqui esse acúmulo de 3 dias, né? Pegando aí sábado, sexta, sábado e domingo, né? Então a gente vê que houve ainda essa concentração de chuva no leste da região nordeste, também no norte da região norte e aquela frente, né, que a gente já estava vendo que ela ia formar assim, um volume de chuva mais para o Rio Grande do Sul. Então, esse é o cenário dos últimos 3 dias. Se a gente pegar das últimas 24 horas, aí então a gente vê que de ontem, né, de sábado para domingo, praticamente muito pouca chuva pelo país, somente lá no extremo norte da região norte, onde aconteceram assim, chuvas com os maiores volumes.
Muito bem. De qualquer forma, aquela condição mais seca para o centro-oeste permaneceu, uma condição também seca aí para boa parte do sudeste, enfim. Brasil praticamente sem chuva nas últimas 24 horas, né, Mamedes?
Perfeitamente, exatamente isso, Alex. Eu posso mostrar aqui e comprovar isso pela imagem de satélite. É o que pode ter acontecido, né? Algum chuvisco, alguma névoa úmida aqui para o lado de Minas Gerais, como também para o leste aí da Bahia, no Espírito Santo, parte aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente observa, como você frisou, que grande parte do país realmente se encontra sem chuva, e a gente vê que o cenário dessa semana, como a gente havia comentado, é de que a umidade relativa do ar nessas áreas, eu diria que tem grande chance ou grande possibilidade de ficar abaixo dos 20%, em parte, vamos dizer assim, de hoje, pelo menos até quarta-feira, aqui nessa área central do país.
Muito bem. Agora, essa condição que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, é chuva forte, Mamedes?
Não, Alex, não. É uma chuva que não está trazendo grandes volumes. Eu posso mostrar aqui agora, no momento, pelas estações automáticas do IMET, essa condição de chuva lá, especialmente para o Rio Grande do Sul. Então, eu estou mostrando aqui, o internauta pode acompanhar aqui pelo estado, quando chegar aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê que diversas cidades, né, neste momento, nesta hora, que é 14, em termos de 11 horas da manhã, né, em torno de 11 horas da manhã, a gente vê que são chuvas, mas não são chuvas volumosas. A gente vê que, por exemplo, no centro ali do Rio Grande do Sul, né, já tem um acumulado de 4,2, mas a maioria fica ali em torno de 2, 1 milímetro.
Abaixo caso de 1, aqui,
lá,
né?
Isso, lá na fronteira ali, a Uruguaiana, acumulou até agora somente 2,6, a chuva praticamente aconteceu agora nessas últimas 2 horas, então não há um volume grande, pelo menos por enquanto, mas é mais sim nebulosidade, tá, Alex?
Essa chuva, ela avança pelo continente, ô Mamedes?
Não, Alex, ela vai, eu vou mostrar aqui a comparação do GFS e o Cosmo. A gente vai ver que ela vai se concentrar mais pelo Rio Grande do Sul mesmo, talvez alguma coisa no leste, depois pela circulação da alta pressão. Então, deixa eu trazer aqui e ir mostrando. Isso é o que está sendo previsto para hoje, tanto o Cosmo como o GFS, só que a gente observa que o Cosmo não traz essa chuva mais para o norte do Rio Grande do Sul, e sim, somente possibilidade, o que o GFS já espalha um pouco mais essa chuva. E se eu avançar aqui para 48 horas, então a gente vê que daí essa chuva praticamente lá na... Estou tendo algum probleminha aqui que não está indo para frente o GFS. Mas olha só, olhando aqui pelo Cosmo, então a gente vê que essa... Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil para mim. Deixa eu mostrar aqui com a chuva pelo Cosmo, já que deu probleminha aqui no GFS. Então, isso é hoje, o cenário de hoje, ele concentra mais essa chuva mais para o sul. Amanhã, mais ali para o sudeste e leste do Rio Grande do Sul, trazendo um certo volume devido a essa circulação da alta pressão que já está atrás, vai jogar bastante umidade, é isso. Não serão chuvas assim torrenciais, mas é uma chuva que pode ficar acontecendo praticamente ao longo de todo o dia. Só que ela vai embora, tá? Ela praticamente é só mais amanhã, terça-feira. Aí ela dá uma leve trégua, ela para praticamente até o meio da semana. Então, observa que nesse período aqui, dia 31, já é quarta-feira, não tem assim previsão de chuva. Não, pode acontecer algum nevoeiro, isso aí é comum nessa época. Ainda estamos pleno inverno, especialmente a região sul e sudeste. E aí sim, tá, Alex, quando chega ali de quinta-feira para frente, acredito que mais pelo meio-dia, do meio-dia em diante, aí sim começa a se organizar novamente aí uma frente fria, porque já está chegando, eu posso mostrar aqui, aquela massa de ar polar que vai se formar e vai começar a atingir parte aqui do Rio Grande do Sul neste dia. E quando chega dia 2, aí sim essa chuva na fronteira, ela vai passar um pouco rápida, mas, porém, ela vai ficar meio que estacionada ali entre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegando o Paraná, e aí ela vai indo bem devagar em direção à região sudeste, e que pode levar, sim, algum certo volume de chuva. No início da aproximação dela, pode trazer com trovoadas, alguma coisa comum, né, em termos de contraste de temperatura, mas assim que ela passou, essa chuva deve ter uma frequência ao longo de todo o dia que pode levar, sim, alguns volumes maiores, especialmente ali para Santa Catarina, o Paraná, E chegando para o fim de semana, lá para São Paulo também deve concentrar essa chuva. Então, aqui eu já estou no dia 3 à noite, isso já é sábado à noite, né?
Tá.
E quando chega no domingo, vê que essa chuva praticamente para a região sul já passou.
Já foi, né?
E está se concentrando volumes grandes. Aqui, sim, a gente tem que levar cuidado lá para São Paulo, especialmente o leste e também a capital. Vamos ficar monitorando para esse dia, porque pode levar grandes volumes de chuva e a gente sabe como é essa chuva quando acontece em São Paulo, que começa todo dia e se estende à noite, pode levar algum transtorno aí para a população local.
Agora, é atrás dessa frente fria que está a tal de massa de ar polar, é isso? Isso. Essa frente fria ela vai avançando,
exatamente.
Daí ela se desfaz no domingo, ela começa já a se desfazer e daí avança a massa de ar polar.
Exatamente.
Que é mais abrangente, certo, Manetes?
Exatamente. Eu vou mostrar aqui o início de quando ela chega, tá? Aqui sobre o Brasil, especialmente sul e centro-oeste. Isto é no dia 1º, é quinta-feira à noite. Tá? Então, se a gente avançar no dia 1º, vê que ela avança rapidamente por dentro do continente e vai se espalhando pela região centro-oeste.
Ela está chegando lá em Rondônia, lá quase.
Quase em Rondônia nesse dia. Isso já é no dia, é na sexta-feira. Só que na sexta-feira ela já pega grande parte da região sul do país, especialmente o Mato Grosso Sul também, aí que está na rota dela, que também vai ser praticamente engolida por essa massa de ar frio. Bom, avançando aqui para a noite deste dia, né, que no caso vai ser na sexta-feira à noite,
tá.
Eu peço que leia atenção, né, que olha só a intensidade dessa massa, ela está de 1032 HPA, é muito intensa, ela não chega a ser intensa igual a outra, mas aqui na Argentina, com toda certeza, vai despencar a temperatura ali, que o argentino vai sentir muito frio, assim como também o Paraguai vão sentir muito frio em relação à entrada dessa massa de ar polar. E ela já está com circulação, se a gente observar, lá em Rondônia, também no Acre.
Uhum.
Tá? E grande parte já do Mato Grosso Sul, engolindo também aqui a região sul do país.
Mato Grosso, inclusive, né?
É, Mato Grosso também, grande parte do oeste e sul aí desse estado.
É.
Bom, isso dia 2 à noite. Quando chega no sábado, né? A gente amanhecendo aqui, ela está com uma circulação ainda muito intensa sobre a região central do país. Eu não comentei, Alex, mas com essa aproximação dela, provavelmente ela vai organizar uma frente fria aqui pela região central do país. É aquela frente fria porque tem diferença de massa, ela está mais frio, na frente está mais quente, mas não vai assim trazer aquela chuva generalizada como faz na região sul do país. Mas vai levar alguma, mas vai levantar nebulosidade por esses dias e, consequentemente, algumas chuvas assim isoladas e mais nebulosidade mesmo, mas não uma chuva no geral, mas vai abranger grande parte aqui da região.
Mas tá? As temperaturas, elas caem de modo significativo, Mamedes?
De modo significativo, Alex. Olha só, eu vou mostrar pela temperatura máxima primeiro, tá? Quando ela começa a chegar aqui no dia 1º. Então, dia quinta-feira, ela faz as temperaturas despencarem ali na região da campanha centro e sul do Rio Grande do Sul. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, a temperatura máxima já cai aqui no sudoeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso Sul, e já grande parte da região sul do país. Repare que a temperatura no Rio Grande do Sul não passa dos 16 graus e ali na fronteira, ali nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a temperatura não passa dos 10 graus, 8 graus. Então vai ser já muito frio para esse dia, lá para essas áreas aí do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E no sábado, Alex, aí sim, olha só como essa temperatura cai em diversas áreas aqui do país, incluindo aqui o Goiás, também São Paulo vai cair grande parte, certo? O centro-norte que cai, mas não tanto assim como a parte sul e leste. E
na casa
e
dos 20 graus, 22 graus ali no Mato Grosso, de temperatura máxima, é isso, Mamedes?
Exatamente. Olha, aqui em Cuiabá, ela vai chegar aí, no máximo 22 graus. Eu acredito que aqui vai ficar em média 21 a 20 graus nesse dia. Então é muito frio para o pessoal dali que está acostumado com a temperatura mínima em torno disso.
E lá na Amazonas, olha lá, também caindo, né?
Muito, muito, Alex. Inclusive, Rondônia vai cair muita temperatura dessa vez. Então, há uma faixa aqui que pega entre Rondônia em direção, adentrando aqui no sudoeste, no oeste aqui do Amazonas, tem lugares que a temperatura lá no Amazonas, assim como também em Rondônia, a temperatura não passa dos 22 graus, é muito baixo. Então, vamos ficar monitorando até que ponto isso vai, vamos dizer assim, influenciar as pessoas, até mesmo os agricultores dessa região. E é claro que se a gente observar pela temperatura máxima, a gente vai ver aqui uma divisão, né, de massas bem certinho, temperaturas mais quentes à frente dela e temperaturas muito frias atrás. Mas a boa notícia é que, pelo menos até o dia 3, continua esse frio intenso, mas depois, já no dia 4, segunda-feira,
já
que vem,
começa a esquentar de novo, né?
Isso, eu falei segunda-feira, não, é no domingo, já começa a aquecer, apesar de que ainda se mantém frio.
Sabadão é o pico da queda da temperatura, então.
Exato. No sábado vai ser o pico dessa queda da temperatura. Aí eu não comentei, mas se a gente for olhar a temperatura mínima por esses dias, né, que é a principal, vamos ver onde que pode, né, essa temperatura ficar tão baixa assim. A gente repara que no Rio Grande do Sul, no dia 2, isso é sexta-feira, temperatura mínima, eu vou dar um zoom aqui para as pessoas enxergarem melhor. Então, a gente vê que nas áreas serranas aqui do Rio Grande do Sul tem temperatura já em torno de 4 graus. Eu já diria que pode ter uma pequena possibilidade de geada neste dia. Porém, no sábado, aí sim, repare como as áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, grande parte aqui do Rio Grande do Sul, essas temperaturas chegam ali em torno de 0 graus, sendo que nessa área serrana de Santa Catarina vai chegar a temperatura negativa, podendo chegar até menos 2. Ou seja, muito frio, viu, Alex, para essa região, aí para o próximo fim de semana.
Ô, Mamedes, mas daí são geadas, mas estão mais concentradas, então, nas regiões serranas, é isso?
Olha, nesse dia eu diria, sim, que pode se espalhar em diversas áreas. É claro que a gente está cedo ainda para comentar, mas pelo que o modelo vem mostrando, pelo que o Cosmo vem mostrando, essa geada pode se espalhar, sim, grande parte do Rio Grande do Sul, lugares mais, a geada pode ser mais forte nessa região a qual eu estou passando o mouse, mas nessas outras áreas do Rio Grande do Sul, exceto o litoral de toda a região, pode acontecer, sim, geadas fracas.
Muito bem. Mas daí, domingão já começa a diminuir essa pressão do frio aí, já começa a elevar as temperaturas.
Isso. É claro que na região sul ainda vai ter lugares que ainda pode acontecer geada, tá, Alex? Ainda, especialmente nessas áreas aqui, ainda vai ter, eu diria que geada moderada, tá? E ainda com alguma possibilidade de geada, assim, em áreas isoladas aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, como também do Paraná. Agora, segunda-feira, sim, aí na segunda-feira já começa a mudar, né? Daí as temperaturas já começam a aumentar. É claro que o modelo aqui não está me alcançando, ele vem até aqui, teria mais para frente, mas daí sim, de segunda-feira para frente já começa a aumentar essa temperatura. E se a gente for olhar aqui a nível Brasil, a gente já vê que essa temperatura mínima, apesar de continuar em baixa, mas já começam a subir, já começa a se elevar.
Muito bom. Bom, então fica o alerta aí para quem... Para quem está acompanhando a gente, que o próximo final de semana, a partir de sexta-feira, então, pode ser gelado aí, quedas de temperaturas importantes, inclusive quedas de temperaturas chegando lá para Rondônia, para o Acre e até para o próprio Amazonas também tem previsão de queda de temperatura, quedas importantes de temperatura em função de uma massa de ar frio grande, intensa, que está chegando. Mas ela é mais fraca do que a que a gente viu ocorrer no início do mês de julho. Então, os riscos de geada eles ficam mais concentrados aí em determinadas regiões, talvez nas regiões mais altas, mas isso a gente tem que esperar um pouquinho mais à frente para a gente entender como é que vai se comportar isso. De qualquer forma, o alerta é para essa condição de quedas de temperaturas a partir do final de semana. Certo, Mamedes?
Certíssimo, exatamente isso, tá, Alex? Daí o que acontece? Eu não comentei, mas a partir do momento que essa massa de ar polar ela chega aqui pela região central do país, a gente está vendo que, pelo menos até o meio dessa semana, até quinta-feira, vamos ter umidade muito baixa, e isso vai amenizar essa baixa umidade, que eu não comentei, mas eu vou mostrar aqui para vocês, vocês já vão ver que nessa área aqui mais clarinha, dentro dessa cor rosa, já é em torno de 15%. Isso já amanhã, Alex. Para hoje já tenho condição para isso, Mas já a partir de amanhã, essa umidade realmente ela cai muito, especialmente no Mato Grosso Sul, até mesmo São Paulo vai cair essa umidade. E essa massa de ar polar chegando, mesmo trazendo bastante frio, ela vai amenizar bastante essa condição de baixa umidade para essa região central do país, que é comum, né? Que é comum acontecer nesse período de inverno, nessa grande área central do país. Agora sim, né, Alex? Assim que essa massa de ar polar ela começar a cair a intensidade dela, o que se observa é que a umidade volta a despencar e volta a despencar com força.
Muito bem. Meu caro Mamedes, e um pouquinho mais adiante, se a gente olha lá os próximos dias, as próximas semanas, na verdade.
Certo. Eu estou mostrando aqui pelo médio prazo do modelo GFS. Então, de uma certa forma, é claro que aonde o modelo vem mostrando, essa condição de chuva não quer dizer que vai chover esse volume que ele está prevendo, mas que está dando sinal que essa chuva, pelo menos do leste e do nordeste, que ainda está dentro da estação chuvosa deles, né, especialmente até aqui no nordeste de Itapaía, há uma condição de que vai continuar essa chuva. E dali para baixo também, o modelo vem dando uma persistência dessas chuvas desde o Rio Grande do Sul até ali Minas Gerais, o leste, sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui nessa primeira semana. E até pelo menos o início, né, até o finalzinho, perdão, da primeira quinzena de agosto, aí vê que essas chuvas para o sul do país continuam acontecendo. Eu só chamo a atenção para a região da Campanha, lá do Rio Grande do Sul, que provavelmente não deve, onde assim as chuvas, o sistema que frontais que passarão por ali, farão assim poucas chuvas, porque vão passar rápido e devem se concentrar exatamente aqui entre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná.
Mas até meados de agosto, então, essa condição seca para a região central continua, né, Mamedes?
Continua, com exceção de quando essa massa de ar polar chegar, né, Alex? Uhum. Daí dá aquela amenizada, mas em seguida que ela passou, perdeu intensidade, a umidade volta a cair de novo.
Muito bem. Tá aí, são as informações do INMET, informações passadas pelo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do Instituto Nacional de Meteorologia. Quem quiser mais informações, mais detalhes, pode acessar o site do INMET. Me ajuda com o site, Mamedes. Qual que é o endereço do site do INMET?
Bem devagarinho, www.inmet.gov.br, Alex.
inmet.gov.br, entra lá. Todas essas informações que o Mamedes passou aqui para a gente estão lá colocadas e você pode, inclusive, ver por região e por município, no seu município, como que vai estar a situação com mais detalhes aí, com maior precisão. Meu caro,
exato.
Obrigado,
Alex,
viu, por enquanto. Diga.
Permite só um espaçozinho, eu não
claro.
Comentei. Mas olha só, existe pelo menos uma pequena possibilidade, ainda naquelas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, acontecer a famosa neve em pleno agosto, viu? Vamos ficar monitorando para ver se isso vai acontecer ou não.
Muito bem, vamos ficar de olho. Se nevar, a gente traz essas informações para vocês também aqui no Notícias Agrícolas.
Legal.
Meu caro, um abraço para você, até a próxima.
Obrigado a você pelo espaço, um grande abraço a todos os internautas.
Tá, então, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, conversando com a gente, trazendo as informações aí do clima. Uma semana aparentemente tranquila, mas a partir de sexta-feira, atenção para quedas bruscas de temperaturas, provocando inclusive aquele fenômeno conhecido como friagem, que atinge não só o sul, sudeste do país, como também parte ali do centro-oeste, inclusive chegando ao Acre, Rondônia e também, dessa vez, parte lá do Amazonas. Fique de olho, então, a gente vai continuar acompanhando essa informação. Não é uma queda de temperatura, pelo menos nesse momento, a ponto de trazer preocupações com geadas muito fortes, mas as geadas podem ocorrer nos pontos mais altos, pelo menos das serras gaúchas ou das serras lá do sul do país, gaúcha e catarinense. A gente vai confirmando essas informações à medida que a gente vai se aproximando aí da data do evento, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente. Música.